Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, senhores senadoras, senhores senadores, primeiramente, mais uma vez, destacar que já protocolei, junto à Comissão de Constituição e Justiça, o relatório com parecer favorável à PEC de número 5 de 2012, tendo origem na PEC 270, da deputada Andréa Zito, do PSDB, do Rio de Janeiro, PEC esta aprovada pela Câmara dos Deputados. Pretende corrigir uma injustiça remanescente da emenda constitucional de número 41, que oferece tratamento diferenciado entre o aposentado saudável e aquele que se aposentou por invalidez. Uma injustiça remanescente de um esforço do Legislativo para oferecer justiça aos aposentados do serviço público. É uma afronta ao princípio da isonomia incompreensível. Por isso, eu espero que os senadores, tanto da Comissão de Constituição e Justiça, de todos os partidos, da oposição e do governo, e depois neste plenário, possam, com celeridade, aprovar para reparar esta injustiça que já tem mais de 7 anos. Esses aposentados, com justificada razão, pedem celeridade e nós temos que dar respostas celeremente. Por isso, recebemos na semana passada e hoje já encaminhamos à Comissão de Constituição e Justiça o nosso parecer favorável, estabelecendo paridade entre todos os aposentados do serviço público e estabelecendo para esses aposentados por invalidez a aposentadoria integral. Mas, senhor presidente, hoje pretendo abordar outra questão em razão das indagações que são feitas para e passo. Nos últimos dias, neste final de semana e hoje, jornalistas indagam sobre o pronunciamento do secretário da FIFA, senhor secretário-geral da FIFA, senhor Jerome Valk. Eu até gostaria, não fosse um desrespeito ao Brasil, a expressão por ele utilizada, não fosse uma afronta à dignidade nacional, quando ele se refere a chute, eu gostaria até de emprestar a ele a chuteira que eu já dependurei há algum tempo. Porque, evidentemente, não fosse o desrespeito, nós teríamos que apoiá-lo. Relativamente ao que diz, a sua cobrança se justifica, não nos termos em que é colocada. Creio que, independentemente de posicionamento de natureza político-partidária, nós devemos sempre preservar a grandeza nacional, a autonomia do nosso país, a nossa soberania e, sobretudo, a nossa dignidade. O que resta de dignidade a esse país? O senhor Jerome cobra que a preparação do nosso país para a Copa do Mundo segue no ritmo que a entidade não julga ser adequado. E nesta última sexta-feira ele cobrou os atrasos do cronograma das obras dos estádios, do sistema hoteleiro e de transportes. É evidente que tem razão. O que nós estamos constatando no Brasil é incompetência, é desorganização, é anarquia, é desapreço à ética, é irresponsabilidade pública. O que nós não sabemos exatamente é o que se assumiu de compromisso junto à FIFA para que o nosso país se tornasse sede da Copa do Mundo 2014. Que preço se prometeu pagaríamos para que essa Copa se realizasse aqui? não houve transparência, só se fez um espetáculo do anúncio, mas o Brasil não foi informado devidamente, pontualmente, sobre as responsabilidades assumidas pelo então presidente Lula. O que se discute hoje no Brasil, como se fosse o mais importante, é a chamada Lei Geral da Copa. Mas o que se debate quando se fala em Lei Geral da Copa? O que se vê, sobretudo na imprensa, é que se discute se devemos tomar cachaça nos estádios, tomar cerveja, ou se não podemos tomar cachaça nos estádios de futebol durante a realização da Copa do Mundo. Enquanto nós discutimos a cachaça e a cerveja, bilhões são desviados. Fica a impressão até que o que se deseja é utilizar a Lei Geral da Copa para mudar o foco. Enquanto se discute e se oferece o espaço a esse debate sobre a Lei Geral da Copa, nós estamos verificando que os estádios estão superfaturados, os recursos são públicos, as grandes empresas empreiteiras de obras públicas são privilegiadas, com taxas de juros subsidiadas pelo trabalhador brasileiro, através de recursos que têm origem no FAT e no FGTS, com transferências generosas do Tesouro Nacional para o BNDES. Dinheiro público na execução de obras privadas, com o povo brasileiro a subsidiando. Vou ler aqui apenas alguns dados para consolidar o entendimento de que nós estamos muito atrasados. O secretário-geral da FIFA diz que não entende por que as coisas não estão se movendo. Os estádios não estão dentro do cronograma e por que tantas coisas estão atrasadas, diz o secretário-geral. Na verdade, o governo brasileiro não se dá o respeito, por isso é ofendido, por isso é agredido, por isso é humilhado, por isso há esse descaso da FIFA, uma entidade internacional, evidentemente de conceito, mas que não tem o direito de estar afrontando um governo de um país como o nosso. Mas o governo brasileiro se dá, não se impõe, não é? Recentemente, a presidente Dilma, quando esteve na Suíça, se reuniu com o segundo escalão da FIFA. Obviamente, isso é emblemático, isso demonstra que, ao invés de encaminhar o ministro do Esporte para esta reunião, talvez porque naquele momento o ministro do Esporte estava sendo alvejado por denúncias, a presidente, ela própria, se sujeitou a se reunir com esse senhor secretário-geral da FIFA. Então, é evidente que este fato coloca o Brasil no chão. É um país que se humilha, que dá o direito a alguém que não tem, evidentemente, esse status todo de nos agredir desta forma. Mas os entraves da preparação da Copa são eminentemente gerenciais. Vale ressaltar que, segundo o Tribunal de Contas, o custo estimado de todas as obras da Copa está na casa de 25 bilhões, sendo apenas 8,8% de capital privado. Portanto, 8% de capital privado. E diziam, quando anunciaram a Copa do Mundo no Brasil, esta é a Copa da iniciativa privada. Não vamos colocar dinheiro público. Palavras soltas ao vento. Para nós que estamos aqui fazendo oposição, cumprindo o nosso dever, não é mais novidade. O que esse governo fala não se escreve. O que as autoridades públicas constituídas atualmente no Executivo Nacional, o que essas autoridades falam, não se escreve. O último atraso divulgado diz respeito à adequação e reformas em 7 portos do país, orçadas em aproximadamente 900 milhões. Faltando pouco mais de 2 anos para o Mundial, 6 dessas obras ainda nem começaram. E quando nós falamos em portos, é bom destacar que, recentemente, quando se fez o ranking dos portos em 20 países, os portos do Brasil ficaram exatamente em 20º lugar. Ou seja, os portos estão desestruturados, estão sucateados. E o governo brasileiro está atrasado em relação àquilo que prometeu à FIFA no que diz respeito à recuperação dos nossos portos. Os bancos, Caixa Econômica Federal e BNDES, lideram o ranking da origem dos recursos. Os recursos públicos, o jornal O Globo, em matéria divulgada recentemente, diz que o gasto com os 12 estádios, previsto em 4,1 bilhões, 57,6% acima do que foi previsto inicialmente. Mineirão, Fonte Nova, Maracanã, Cidade da Copa Pernambuco e Arena da Amazônia são os responsáveis pela inflação na estimativa de investimento. Na conta ainda não estão incluídos os recursos para a realização do estádio do Corinthians em São Paulo, cuja maior fonte de recursos será o BNDES. Esse estádio está orçado em mais de 800, embora já se tenha falado também que superaria 1 bilhão. O custo da construção do estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília, por exemplo, que está sendo construído em fevereiro passado, após nada menos que 11 aditamentos de contrato e o planejamento e execução de 2 novas licitações, a conta chega a 907 milhões, um acréscimo de 236 milhões. E nós verificamos, para a saúde não há recursos, para aposentados não há recursos, para estradas não há recursos, estão esburacadas, não há recursos para obras de infraestrutura, para a segurança pública não há recursos, para os policiais não há recursos para salários. Mas nós estamos aqui falando num estádio, o estádio de Brasília, 236 milhões de acréscimo. E não sabemos o preço final desta obra, mas já temos um acréscimo de 236 milhões, mais 907 milhões para um estádio de futebol em Brasília. Quando é que vamos lotar esse estádio de futebol depois da Copa do Mundo? Em relatório do dia 9 de fevereiro, o Tribunal de Contas apontou alguns procedimentos adotados pelo consórcio executor dos trabalhos e pela nova CAP, que subsidia a obra, que podem explicar em parte a escalada de custos. São eles, nas exatas palavras do órgão fiscalizador: escolha de materiais sem o devido estudo de reaproveitamento, como, por exemplo, especificação de edital das formas para concreto. O mercado disponibiliza modelos que podem ser reaproveitados 20 vezes, mas nessa obra a nova CAP especificou uma forma que só pode ser reutilizada 3 vezes. Duplicidade de custos, isso tudo porque é dinheiro do povo brasileiro. É por isso que se age desta forma. Duplicidade de custos de equipamentos que estão sendo alugados mensalmente, mas que também foram previstos em gastos com outros serviços, tais como fornecimento e aplicação de concreto, montagem de grua, camada impermeabilizadora e armadura de aço. Lentidão no atendimento à determinação de detalhamento dos custos relacionados à mobilização e desmobilização. Utilização de percentual indevido de encargos trabalhistas, montante de vale transporte superdimensionado, pagamento indevido de insumos não aplicados na obra e sob preço em alguns itens. Sobra dinheiro, evidentemente. Então, é essa festa. É uma festança. Isso é uma farra com o dinheiro do povo brasileiro. Notas de serviços evidenciando subcontratações que não foram submetidas à análise e aprovação formal da nova CAP, o que pode resultar na execução de serviços sem o devido rigor técnico e com baixa qualidade. Falhas no controle da quitação dos encargos trabalhistas da mão de obra subcontratada. E enquanto isso, a parceria promíscua se mantém. O senhor Ricardo Teixeira, em que pese denúncias nacionais e internacionais, não abre mão de comandar o futebol brasileiro. E ele se sustenta no apoio que recebe graças ao poder econômico e político que tem a CBF, sobretudo em razão da Seleção Nacional de Futebol, que é um patrimônio cultural do povo brasileiro. O senhor Ricardo Teixeira se mantém. As denúncias de corrupção aqui, as denúncias de corrupção na Europa, as irregularidades constatadas, inquérito da Polícia Federal, ações judiciais na Justiça Federal, mas ele permanece intocável, porque há autoridades públicas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário que lhe oferecem sustentação. E, sobretudo, há um conluio com cartolas de clubes e federações que garantem a sua permanência à frente da CBF. O governo brasileiro não deveria aceitar esta parceria.
Uma parte, por gentileza.
Vou conceder com prazer ao senador. Antes, dizendo que o governo brasileiro não deveria aceitar esta parceria promíscua, até porque a imagem de qualquer governo se torna temerária quando aceita parceria desta natureza. Sobretudo porque, como disse antes, apenas 8,8% dos recursos, e é o Tribunal de Contas da União que faz o balanço, apenas 8,8% dos recursos da Copa do Mundo são recursos privados. O restante é de natureza pública e, portanto, cabe ao governo, sim, conduzir esse processo. O governo obteve do Congresso Nacional tudo o que desejou. Flexibilização da legislação de licitações, flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, até mesmo através de medidas provisórias afrontosas à Constituição, o Congresso Nacional ofereceu ao governo tudo aquilo que o governo pediu, a pretexto de agilizar os procedimentos para a realização de uma Copa do Mundo que pudesse oferecer internacionalmente uma boa imagem e um conceito de competência do nosso país. Eu vou conceder com prazer a Vossa Excelência a parte que me solicita.
Muito obrigado. Queria cumprimentar a Vossa Excelência, que tem uma das atuações mais contundentes, é um dos senadores que mais trabalha nesse Senado, com todo respeito aos demais colegas, e tem uma missão que não é nada fácil de fazer, uma oposição, como Vossa Excelência tem feito, com a competência que a vida pública lhe deu de respaldo. Mas queria, o meu à parte, é em função do discurso de Vossa Excelência sobre a crise que é real, que nós estamos vivendo nas vésperas de realização da Copa do Mundo. É fato concreto. O Brasil tem agora o privilégio, isso foi uma conquista do Brasil. Eu tenho colocado, falado do quanto foi importante para o presidente Lula, todos que se envolveram diretamente nessa busca de trazer para o Brasil, dois grandes eventos, as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Isso é resultado desse Brasil que estamos construindo. Começou mudanças ainda no governo que Vossa Excelência, do partido que Vossa Excelência sabe, eu falo isso diariamente, no presidente Fernando Henrique, e o presidente Lula aprofundou tudo isso. Agora, conseguimos algo fantástico, depois de 60 anos, trazer a Copa do Mundo para cá. Mas eu confesso que eu fico estarrecido diariamente quando abro os jornais e vejo que vem recentemente agora um funcionário da FIFA e e fala algo sobre as autoridades brasileiras, sobre o Brasil, que a gente não pode repetir na tribuna do Senado, né, de dar chute no traseiro, daquele, obviamente, há uma situação inusitada. Tem o ministro Aldo, com a capacidade, a competência, a seriedade que o acompanha, tentando fazer com que a autoridade brasileira prevaleça. Vem um funcionário da FIFA, fala o que fala. E a CBF, é como se estivesse num canto. Então, essa situação é muito grave. Eu acho que o Brasil não vai ter sucesso se não resolver previamente essa situação. A CBF sempre foi, independente de cor partidária, um problema no Brasil. Todo mundo quer descobrir por quê, como que as coisas funcionam ali. Eu falei aqui do Senado, uma caixa preta. Falei aqui da tribuna no ano passado. Está na hora de nós tirarmos esse pano que encobre. E o brasileiro é apaixonado por futebol. Agora, além da paixão, que já seria suficiente para desvendarmos os mistérios da CBF, nós temos também uma situação de sermos a sede do evento de maior audiência do planeta, que é a Copa do Mundo. E nós temos que ter autoridade na preparação durante e depois dessa Copa do Mundo. Vossa Excelência tem razão. Está mais do que na hora, e aqui a oposição, situação, falando a mesma linguagem, está mais do que na hora do brasileiro ter uma satisfação. E penso que o governo tem um papel importante, porque, como bem colocou Vossa Excelência, os governos estaduais e o governo federal é que estão trabalhando fortemente para que essa Copa seja uma referência para o mundo. Né? O Brasil, que é uma referência do futebol, tem que ser uma referência de organização dessa Copa. E com a CBF vivendo a crise que vive, com o futebol brasileiro ou os cartolas do futebol envoltos numa crise, eu não acredito que essa Copa vá ter a transparência necessária, a organização e eficiência necessária, muito menos o sucesso que nós esperamos. Então, parabéns a Vossa Excelência por passar mais uma vez aqui preocupações muito pertinentes. Muito obrigado.
Senador Jorge Viana, primeiramente, o agradecimento pelas palavras generosas, Vossa Excelência sempre competente e elegante, foi um governador bem-sucedido e hoje um senador que cumpre aqui o seu papel. Estamos em partidos diferentes, em lados opostos, mas eu tenho que reconhecer mérito na atuação de Vossa Excelência, recentemente, inclusive, numa matéria complexa como o do Código Florestal, e Vossa Excelência teve um desempenho elogiado por todos nós. E, sobretudo, reconhecer que há mazelas que devem ser combatidas, e esse é o papel da oposição, mas não só da oposição, aqueles que dão sustentação ao governo, possuem autoridade também para combater determinadas mazelas. E nós estamos diante de um impasse que pode ter um significado de desmoralização total para o nosso país, se não houver correção de rumos. Se nós continuarmos neste ritmo de lentidão de procedimentos e, sobretudo, sem nenhum respeito à ética, sem nenhum apreço ao dinheiro público, nós vamos chegar à realização da Copa do Mundo oferecendo uma péssima imagem ao mundo e legando ao povo brasileiro uma herança maldita. Sem dúvida, é esta a principal preocupação que nos traz à tribuna no dia de hoje. O chute que vem de lá merece o nosso repúdio, porque não é desta forma que se trata um país, não é desta forma que se trata um governo. Mas os argumentos usados em relação a atrasos, a desempenho, a gerenciamento, a aplicação de recursos, a competência administrativa, nós não temos o que refutar. Ao contrário, temos que assinar embaixo. Muito obrigado, senhor presidente.